Boa noite a todos aqui presentes pelo YouTube, presença do Maico, do Cabeção, Fabiano. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 17ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa de 2023. Convido o novo vereador, irmão Guilherme, que faça a leitura de um texto bíblico.
Quero ler o Salmo 100. É um cântico de exaltação. Celebrai com júbilo ao Senhor todas a terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração e em geração. Deus abençoe a nossa reunião.
Coloca em discussão a ata da 16ª reunião ordinária do dia 22/5/2023. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco a ata da 4ª reunião extraordinária do dia 24/2023. Em discussão. Não havendo impugnação, nem declaro aberto, aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 5ª reunião extraordinária do dia 25/5/2023. Coloco em votação. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Leitura do expediente. Indicação número 038/2023. De autoria da vereadora Vânia dos Santos, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à implantação de projetos na área da saúde, denominados Farmácia Viva. Indicação número 039/2023, de autoria do vereador irmão Guilherme, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à construção de faixas elevadas, redutor de velocidade, defronte aos estabelecimentos religiosos de Jataizinho. Indicação número 040/2023, de autoria do vereador irmão Guilherme, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à realização de processo para implementação de serviço permanente de inspetoria escolar. Requerimento número 023/2023, de autoria do vereador Maurílio Martiello, requerendo a constituição de uma CPI para apurar possíveis irregularidades na administração e distribuição de recursos financeiros por parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em ações em face do município de Jataizinho. Projeto de lei número 017/2023, de autoria do Executivo Municipal, que altera parcialmente a lei municipal número 764/2007 e da outras providências. Presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, vereadora Sônia. Boa noite, Fabiano, Cabeção. Boa Boa noite, Celso Biolado. Boa noite, Maico. E também eu cumprimento também os que nos acompanham via YouTube, que nos assiste a sessão nessa noite. Gostaria de falar sobre a minha indicação aqui sobre as construções elevadas, né? Já fomos, vários vereadores já fez pedido aqui ao prefeito. E mais uma vez eu queria relembrar uma indicação que já foi feita por vários vereadores aqui presentes, né? E eu queria mais uma vez, já sabendo já que o prefeito já tinha falado que já tem já o projeto para fazer essas faixas elevadas, e eu não sei quanto que vão estar colocando em prática, né? Haja visto que já tinha falado que já tinha um projeto para fazer. Haja visto que é uma coisa que não é tão cara, porque você vê toda a cidade fazendo, os municípios estão fazendo, e aqui em Jataizinho nós precisamos muito dessas faixas elevadas. Haja visto que, se não estiver enganado, tem duas só, que é uma ali no Banco do Brasil e uma na praça, em frente à Igreja Matriz, Igreja Católica. É as duas que tem na cidade, que eu recordo agora. E sabendo de uma necessidade, em frente às igrejas, também tem um projeto ali em frente das capelas mortuórias, que o vereador Cícero tinha pedido também, que se fazesse. Então, eu tomei a iniciativa de já lembrar mais uma vez o executivo dessas faixas elevadas para a nossa cidade. Bem sabemos que vai ser muito importante, haja vista os carros poder passar devagar, dando preferência para o pedestre. Onde você vai, você vê o pedestre, tem a sua importância, né? Você vê que o carro vai passar, tem um pedestre querendo passar, o carro para o pedestre passar. E eu acredito que aqui em Jatezinho vai ser muito bom essa indicação. A outra indicação é, sabendo que o contrato dos vigias que estava fazendo nas escolas era para durar 3 meses, mas por falta de recurso, por falta de não poder cumprir esses 3 meses que era de acordo, então eu tomei a iniciativa de pedir para o executivo que se pudesse colocar nas escolas municipais essa função de inspetoria, né? Seria um inspetor. Até nós comentou aqui na sessão anteriores que antigamente tinha um inspetor de escola, né? Que ficava na porta da escola recebendo os alunos, e ele ficava andando pelo colégio, vendo se estava tudo normal. Então, essa inspetoria não é bem-vinda, porque vai dar uma segurança a mais de uma pessoa estar ali, vendo se é aluno, vendo se é alguém que está de fora, vendo o que está acontecendo. Então, eu tomei a iniciativa de pedir essa indicação também para o executivo, que ele implementasse nas escolas municipais essa função de inspetor para que possa ajudar na segurança. Haja visto que não vai poder ficar os vigilantes, não vai poder ficar os vigia, mas eu acredito que um inspetor seria de grande valia, bem-vindo para nossas escolas. Haja visto que as mães vão ficar mais tranquilas, mais seguras, e também os alunos também, porque se o inspetor vê algo anormal com o aluno, ele pode estar comunicando com a diretora, com a direção da escola, ele pode estar passando as informações cabíveis. Então, eu tomei a iniciativa também de pedir também essa indicação, e eu acredito que não é uma coisa assim muito difícil de se pedir. Então, peço o apoio dos meus nobres pares para que venham nos ajudar nessa questão, porque quem ganha é a nossa cidade. Quem ganha são os alunos, são os pais, são a família, e eu acredito que é uma coisa que dá para se fazer. Então, no mais, senhor presidente, é essa mesmo a minha fala. Eu volto a palavra, então, para o senhor secretário. Pessoal, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Sônia da Cruz.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, todos que estão nos assistindo via YouTube. Gostaria de falar um pouquinho da indicação do vereador Guilherme sobre as faixas elevadas, né? Inclusive, há um ano passado, já deve fazer em torno de um ano, eu fiz uma indicação pedindo uma faixa elevada em frente à Igreja Assembleia, lá no Pombal, onde hoje o vereador Bidu está aqui, ele pode confirmar que o neto dele sofreu um acidente lá, e no quebra-mola, e anos atrás o próprio pai do neto do Bidu também tinha sofrido um acidente lá de moto. O neto do Bidu foi de bicicleta e foi bem grave. Então, eu acho que é de suma importância, porque a gente não pode esperar que essas coisas aconteçam para tomar providência. Sábado, inclusive, sábado não, no domingo, eu estive lá na igreja, foi batizado do meu sobrinho, e eu estive lá e, realmente, é muito apertada aquela rua, muitas pessoas chegando na igreja, pessoas de idade, parando o carro longe, às vezes do outro lado da rua, tendo que atravessar. Então, eu queria reforçar essa indicação do Guilherme, para que realmente o prefeito, o chefe de obras, que agora é o ex-vereador Cícero, que olhe com carinho, em frente ao CEMEI, ali na Avenida Paraná, precisa também pintar as faixas ali, colocar um redutor, né, de velocidade, porque muitas mães reclamam que de manhã vai levar as crianças ali e o tráfego ali tá bem grande na Avenida Paraná. Então, a gente precisa dessas faixas elevadas, sim. Né? E, então, é bem importante nesses pontos principais, pelo menos. Né? A gente não está pedindo quebra-mola em vários lugares, seria essas faixas elevadas em lugares que, em determinados momentos, horários, tem uma grande movimentação de pessoas. Gostaria também de dar aqui os parabéns ao diretor da Escola Estadual Pedro Viriato Parigot de Souza, onde eu tive lá na sexta-feira, num evento, e eu fui achando que era um evento pequeno, só da Escola Parigot. Cheguei lá, realmente tinha três cidades diferentes participando do evento, que era uma corrida para um projeto de leitura. Eu acho que a gente tem que incentivar, né, tanto o esporte quanto a leitura. As pessoas, as crianças, hoje em dia, não pega, não sabe mais o que é pegar um livro e ler. Então, né, tudo fica sempre no celular. Então, eu acho muito importante. Então, eu queria dar um parabéns para toda a equipe do Parigô que fizeram esse evento. Veio a diretora do Núcleo de Cornélio. Então, estava bem bonito. Foi uma pena que os vereadores não puderam estar presentes. Mas, então, quero deixar aqui os parabéns para eles. E também gostaria de falar sobre o torneio que a Gisele Talizin vai estar fazendo domingo que vem no ginásio de esporte. É um evento de futsal feminino. A renda vai ser toda voltada para a compra de uma cadeira motorizada para Paloma Moraes. Inclusive, eu pedi autorização para estar falando o nome dela aqui, e a gente está postando, porque essa cadeira não é barata e está difícil conseguir, né, esse valor, porque está em torno de 7, 8 mil reais essa cadeira, e ela tem paralisia, e com o tempo a doença dela está aumentando o grau de dificuldade dela. E a mãe dela, que hoje empurra a cadeira dela, está ficando de idade. Então, ela pediu para a gente estar ajudando. A Gisele está fazendo esse torneio. Pediu para que eu falasse com os vereadores também, quem puder ajudar, que seja com 100, 150 reais aí, seria de grande valia, porque é uma moça de 30 e poucos anos e ela estudou até com uma sobrinha minha no primário e era diferente o grau de dificuldade dela e tem aumentado bastante, até a fala dela tem atrapalhado. Então, queria pedir para os vereadores, vamos ajudar, né, essa causa aí, vamos estar presente lá, gente. Eu sei que a futsal é feminino, né, esse torneio vai ser feminino, inclusive, se a gente não conseguir todo o dinheiro, eu já falei com o Emerson Anacleto, nós vamos fazer depois de um futebol masculino também, para tentar arrecadar esse dinheiro para a compra dessa cadeira. Então, ela pediu já também para convidar os vereadores que possam estar lá no domingo, às 8 horas da manhã, na abertura. Tá? Vai ser o dia todo esse torneio. Então, estão todos convidados. E gostaria aqui de pedir agora para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes a gente reclama do executivo, do poder público, de alguma coisa que a gente quer que arrume, mas a gente não cuida desse bem, desse patrimônio público. É, sexta-feira, eu passando ali pela quadra, pela praça Telêmaco Borba, onde foi, há pouco tempo, foi arrumada aquela quadrinha de areia, foi passado um produto por causa dos bichos que teve lá, giardia, esses bichinhos pequenos, e foi colocado portões lá. E eu passei, estava todos, os dois portões abertos. Então, eu queria que as pessoas se conscientizassem, né? Porque, estando o portão aberto, vai entrar bicho lá, vai, né, fazer sujeira, e essa doença vai voltar, porque esse produto tem que ser passado uma vez por mês. Então, eu queria aqui pedir a vocês também, que são formadores de opiniões, que falem com as outras pessoas, para que quem fizer uso da quadra, a hora que estiver indo embora, que feche os portões, porque só assim a gente vai estar cuidando do patrimônio que é nosso também. Por enquanto, são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Com a palavra, o vereador Maurílio Martinheiro.
Bom, senhor presidente, meus nobres vereadores, vereadora aqui presente, ausente hoje a vereadora Vânia, ouvinte aqui que acompanha a sessão da Câmara, munícipe, Fabiano, o Maico, o Violado. Bom, primeiramente eu quero dizer que na quinta-feira aí o prefeito fez uma reunião, eu ouvi atentamente. Lá todos os vereadores estavam presentes lá, né? Os 9 vereadores. Achei muito bom isso aí. E onde o prefeito expôs algumas coisas, inclusive também para os ouvintes, né, que não, talvez não tem condições de acompanhar, o prefeito também está aí, ele ou o vice-prefeito vai mudar de partido, né, convidou quase todos os vereadores também. Mas tá aí, eu falo, inclusive na sexta-feira também, teve aí uma filiação do munícipe aqui do município, onde se diz que vai ser candidato a prefeito. Isso é bom para a população. Isso é bom que a população vai ter opção, vai poder escolher. Quanto mais candidato tiver, melhor. É melhor porque a população vai conhecer as propostas de cada um. Eu não estive presente, mas a gente sempre ouve as coisas, né? Então tá aí. O povo vai ter opção, pessoal, porque a eleição não depende da gente, vereador. É o povo que vota. E o povo tem que saber escolher. Outra coisa também, senhor presidente, eu tenho um requerimento aqui que eu vou discutir ele na ordem do dia, mas é baseado num requerimento que eu fiz aqui dia 14 de abril de 2023. Requerimento 018/2023. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência e diante do plenário da Casa, nos termos do regimento interno, requerer envio ofício ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho, solicitando informações abaixo elencadas. Primeiro, informações a respeito do montante financeiro encaminhado pelo Tribunal de Justiça às contas bancárias do sindicato ou do escritório de advocacia que trabalha nos processos relacionados aos servidores públicos municipais de Jataizinho, referente às duas ações movidas contra o município de Jataizinho, com cópia dos comprovantes e de transferência. Segundo, relação completa dos beneficiados, contendo a data em que foram pagos e os valores em ambas as ações, juntando os comprovantes de transferência. Terceiro, informações se houve juros decorrentes de aplicações financeiras dos valores das ações, encaminhando os comprovantes e se houve e se esses rendimentos foram distribuídos aos servidores municipais, reais detentores desse recurso. Então, veja bem, esse requerimento já foi votado aqui nessa casa, já se passou mais de 30 dias da resposta, já mais de 30 dias, já está no 50 dias, e o sindicato, até o momento, até quinta-feira, não tinha respondido o requerimento. E nisso, até o vereador Antônio é testemunha disso, um cidadão que já foi servidor, aí, o Sérgio Mecânico, eu vou citar o nome porque ele falou que podia citar, me procurou, inclusive estava o vereador Antônio Brandão junto, na quinta-feira, isso? Quinta ou quarta-feira, né? Diz que ele veio até o sindicato, assinou a procuração, ele está na lista, que tem que receber lá 3.200 e poucos reais, e tentou várias vezes falar com o presidente do sindicato. Quando o presidente do sindicato atendeu o telefone, o presidente do sindicato mandou ele ir procurar o que é direito dele. E atendeu mal. E nem as respostas vieram. E não só esse, como tem outros servidores que já me procuraram, que estão na relação ali, que era para ser pago, se o dinheiro está na conta. Já era para ter sido pago. E se o dinheiro entrou na conta, não sei se do sindicato ou da advogada do sindicato, já era para ser pago. O dinheiro não é do sindicato, o dinheiro não é da advogada, o dinheiro é do servidor. Então, hoje, através dessas reclamações, como não veio, eu pedi essa documentação, eu já tenho uma parte da documentação na mão, eu tive... Pedi aí para o diretor que fizesse um requerimento pedindo a abertura de uma CPI. Porque aí sim, nós aqui temos força para exigir do sindicato. Porque esse presidente do sindicato, ele está achando que ele é dono do sindicato. Que ele está achando que ele é dono do dinheiro que entrou na conta ou do sindicato ou da advogada. Mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é do servidor. E ele tem que prestar conta, porque é dinheiro público. E nós temos dever aqui de fiscalizar. Então, está aqui, eu fiz, tá, esse requerimento também já foi aprovado aqui. E daí, na ordem do dia, eu vou discutir mais o requerimento. Obrigado aí pelo tempo, pelo espaço.
Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Discussão e votação única. Coloca em discussão o requerimento 023-2023, de autoria do vereador Maurílio Margiela, requerendo a constituição de uma CPI para apurar possíveis irregularidades na administração e distribuição do recurso financeiro por parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em ações em face do município de Jataizinho. Coloca em discussão.
Bom, meus jovens pares, vereadores, vereadoras, ausente aqui a vereadora Vânia, munícipe aqui presente, os ouvintes que estão acompanhando a sessão, os servidores públicos, que eu tenho certeza que tem alguns servidores acompanhando, eu tenho certeza que tem alguns servidores que não estão conseguindo falar mais hoje com o presidente do sindicato, porque o presidente do sindicato, eu fiquei sabendo que mudou para Londrina, que não mora nem mais no município aqui, e que quem procura não tem resposta. E, assim, e mesmo assim, o presidente vem tratando mal quem o procura. Então, eu tive a iniciativa de fazer esse requerimento e quero aqui pedir o apoio de todos os vereadores na aprovação desse requerimento para que fosse criado uma CPI aqui, para que o sindicato prestasse todas as informações. Nós queremos ouvir nessa comissão aí. Nós queremos ouvir o presidente do sindicato, queremos ouvir algumas pessoas que não receberam e queremos também ouvir a advogada que está pagando, porque pelo que eu estou sabendo, é a advogada que está escolhendo quem ela paga, quem ela não paga. Então, meus novos pares, eu venho aqui mais uma vez pedir o apoio nesse requerimento de todos os vereadores. Essas são minhas palavras, presidente.
Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 7-0. Considerando que o requerimento foi aprovado, iremos, nesse momento, constituir a comissão parlamentar de inquérito, nos termos regimentais. Cada vereador, após o chamado, deverá nomear, isto é, eleger 3 nomes para compor a comissão parlamentar, sendo que, após apurado, computados os votos. Os 3 mais votados serão eleitos para comporem a CPI. Iniciamos a votação. Vereador Antônio Brandão. Em quase vereador vota para o membro da CPI?
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bruno Barbosa e vereador Irmão Guilherme.
Vereador Bruno Barbosa, em quais vereadores vota?
Vereador Maurílio Martiello, vereador Antônio Brandão e vereador Guilherme.
Vereador Irmão Guilherme, em quais vereadores vota?
Vereador Maurílio Martiello, vereador Antônio, vereador Bruno Barbosa.
Vereador Laércio Quitério, vota em Maurílio Martiello, Antônio Brandão e Irmão Guilherme. Vereador Luciano Tarosso, em quais vereadores vota?
Maurílio Martiello, Bruno Barbosa e Guilherme.
Vereador Maurílio Martiello, em quais vereadores vota?
Primeiramente, eu quero agradecer, né, que pelo jeito eu já tive a maioria da votação, né? Então, eu vou votar em mim, Maurílio Martiello, vou votar no vereador Guilherme e vou votar no vereador Antônio Brandão.
Vereador Reginaldo da Silva, em quais vereadores que vota?
Vereador Maurílio Martiello, Sônia da Cruz e Luciano Tarosso.
Vereadora Sônia da Cruz, em quais vereadores que vota?
Maurílio Martiello, Bruno Barbosa e Guilherme.
Bom, eu vou... Após a... Oi, oi. Oi, oi. Tá saindo? Após a apuração, ficou da seguinte maneira. Maurílio Martelli, 8 votos. O irmão, 4 votos. E Bruno, 6 votos. O Bruno empatou com... O Bruno empatou com o Antônio, mas como o vereador Antônio é do mesmo partido do vereador Maurílio, então ficou o Bruno. Tá bom? Peço que os membros da CPI se reúnem no máximo em 10 dias e deem início aos trabalhos, lembrando que a comissão tem 90 dias para concluir os seus trabalhos. Prorrogáveis por mais 90 dias, se assim o plenário autorizar, se for necessário. Tá bom, Bidu? Já está.
Você votou em quem, Bidu?
Nele.
Eu votei em quem? Quem mais? O Nino e Guilherme. Aí volta aqui. Não, mas.
Certo? Bom, então, vamos corrigir aqui que teve um erro. Então é o Toninho, o vereador Antônio Brandão, e não o vereador Bruno. Então ficou com 5 votos. Tá bom, vereador Antônio? Passando para o final. Para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir o assunto de relevância. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que deseja fazer uso das explicações pessoais. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito.
Com a palavra, o vereador irmão Guilherme.
Mais uma vez, boa noite a todos. Em especial a Regina, que chegou depois, e o esposo dela, os demais já tinham comentado. Foi protocolado aqui nessa casa hoje o projeto dos vereadores Mirinho, né, que tivemos ano passado, e já hoje foi protocolado nessa casa aqui no dia 29/5, onde que vai estar acontecendo de novo aqui na nossa cidade. Vimos através desse que o programa Parlamento Jovem em nossa cidade já está em andamento. E como no ano anterior, quem realiza é a nossa instituição de ensino. O início da campanha será no dia 1/6/2023 e o termo no dia 20/6/2023. A eleição ocorrerá em 21/6/2023, 21 de junho. Serão 25 candidatos que concorrerão a 9 vagas para ocupar o posto de vereador Mirim em nosso município. Participarão do programa alunos do ensino fundamental e médio dessa instituição de ensino. Contamos com a vossa parceria para o incentivo aos nossos adolescentes para trabalharem com a democracia, né? Então, isso é muito importante. Né? Já tem meu apoio, quero deixar claro que tem meu apoio. Já tinha falado aqui na outra sessão anterior, que nós fomos lá conversar com a diretora, Simone, foi eu, a vereadora Sônia, o vereador Luciano, e nós viu, vereador Bidu, como que foi explicado ali esse trabalho. E é muito importante, que daí, no caso, as crianças já vão, jovens, já vão estar aprendendo na sala de aula. Como que é um programa muito sério. E haja vista que nós vimos lá os vereadores que foram eleitos, né? Até minha filha, ela foi mesária. Ela não concorreu para ser vereadora, mas foi mesária no dia lá. Eu não sei se ela vai querer participar dessa vez. Mas é importante nós apoiar os jovens, incentivar, para que eles já venham discutir política nas escolas, né, Regina? É um trabalho importante para o nosso jovem. E, então, foi protocolado nessa casa de lei, o presidente assinou, e eu acredito que é muito importante nosso JDIzinho participar desse projeto, porque esse projeto é muito importante em todas as cidades. Haja vista, ele estava até com um projeto de fazer para o Senado, né? Então, é um projeto muito que possa prolongar. Basta apoiar o vereador Mirim da nossa cidade. Então, eu estou comunicando aqui que tem meu apoio e eu quero estar participando desse projeto. E eu acredito que esse projeto vai ser muito bom para a nossa cidade. É, o evento que teve, que a vereadora Sônia participou, eu não pude participar, ali no Colégio Parigô, por motivo de trabalho, justifiquei a minha ausência, mas eu acompanhei na rede social, foi muito bom o projeto, muito importante para a nossa cidade. Então, acredito que daqui para frente vai ter muitos projetos para a nossa cidade, e aqueles que eu puder participar, eu vou estar participando. Haja visto que amanhã vai ter uma reunião também aqui na Câmara, sobre o pessoal da saúde, por volta das 8h30, por motivo de trabalho, já estou justificando, não vou poder participar. Mas vai ter aqui uma reunião aqui com o secretário Ricardo e mais os pessoal lá que acompanha. Vamos estar aqui amanhã debatendo os assuntos importantes para o nosso município, para a nossa cidade. Então, são esses os convites que nós temos, são esses a nossa agenda, e vamos estar se esforçando para estar participando dos eventos da cidade, porque isso é muito importante para nós, assim como o nosso vereador Bidu esclareceu, a gente precisa ser transparente com as coisas que estão acontecendo no nosso município e estar participando, né? Por isso que somos vereadores e estamos aqui trabalhando em prol do nosso povo. São essas minhas palavras. Volto a palavra para o segundo secretário nessa hora. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Maurílio Martinelli. Bom, presidente. Primeiramente, eu quero agradecer os vereadores aí, meus nobres pais, que depositaram o seu voto de confiança em mim. Agradecer pelo apoio do requerimento, além do requerimento, e também agradecer pela votação, onde me escolheu para fazer parte dessa comissão. Quero dizer também que hoje, eu andando aí na avenida, presenciei, tenho que parabenizar os dois servidores que eu vi aí, o Alex Domingues, né? Juntamente com o Roberval, pintando a sinalização aí, onde tem quebra-mola, as esquinas das ruas, e fazendo um trabalho brilhante, porque nós aqui já passamos, aqui teve uma empresa que já veio aqui na gestão passada e cobrou uma fortuna para fazer o serviço. E a gente vê o próprio servidor hoje fazendo, então a gente tem que parabenizar. Então fica aqui meus parabéns ao servidores que estão fazendo esse bonito trabalho aí na cidade e que não precisou de nenhuma empresa vir aqui fazer esse trabalho. Quer dizer, o município já está se economizando, né, vereadora Sônia? E dizer que nós esperamos que realmente tudo aquilo que foi falado, que aconteça aqui no nosso município. Que o prefeito confirmou aquilo que eu já tinha falado na sessão o dia que veio o secretário da Saúde aqui. E o prefeito confirmou a todos os vereadores presentes lá na quinta-feira. Então, é que aquilo que eu disse, não somos nós, vereadores, aqui que estamos, que vamos ganhar com isso, é a população. E é trabalho dos novos vereadores, todos os vereadores aqui. A cobrança, a fiscalização, e que achei que eu acho que o chefe do Poder Executivo tem que fazer isso muito mais vezes. Né, vereadora Sônia? Eu fui a primeira que eu participei, né? Mas espero, meu caro presidente, que essa casa aqui realmente cobre do chefe do Poder Executivo os anseios da nossa população. Os anseios da nossa população é emprego, saúde, segurança. E uma cidade boa para a gente morar. Então, quero aí até agradecer o Reginaldo, né, Reginaldo, pelo voto, o Bruno, pessoalmente agora, o vereador Guilherme, o vereador Luciano, o vereador Assoalho, o vereador Antônio, que não está aqui presente. Agradecer pelo voto. E sim, vamos reunir o quanto mais rápido possível. Por quê? Porque nós temos que apurar, tem alguma coisa acontecendo de errado dentro desse sindicato. Se o dinheiro já está na conta, tem alguns servidores que não receberam ainda. E tem aí umas pessoas que me procuraram. Disseram que já deram procuração e agora ligam para o presidente do sindicato e o presidente do sindicato nem responde. Então, nós vamos apurar os fatos, vamos aí escolher aí quem vai ser presidente, relator, irmão Guilherme, vereador Antônio e presidente, e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fiscalizar o que realmente está acontecendo. Nós queremos saber quem foram os beneficiados, queremos saber quem não foi pago ainda, porque nós temos uma relação de 220 servidores que teria que ser pago. E aí você começa a se deparar com o servidor, com alguns servidores. Esse que me procurou já foi servidor aqui e tem para receber. Hoje não é mais servidor, que é o Sérgio Mecânico. Já saiu da prefeitura faz muito tempo. Mas é direito dele, ele tem que receber. Se ele assinou uma procuração, deu a procuração para o presidente do sindicato, ele teria que ter recebido. É pouco, mas é dele. Não importa se fosse R$50, ele tem que receber. E o presidente do sindicato tem obrigação de ter respeito. Ele tem obrigação de responder. Tá, começou aqui pelo meu requerimento. Não respondeu. Até quarta-feira, quinta-feira, liguei na Câmara e não tinha chegado a resposta. Então, eu acho que o presidente do sindicato está achando que isso aqui é um parque ou é um circo. E isso aqui tem que ser respeitado. Então, a partir de agora, nós vamos... Porque na hora dele pegar uns professores e vir aqui cobrar dos vereadores, ele é bom. Vir aqui mentir, ele é bom. Mas na hora de responder requerimento, ele não gosta de responder. E não respondeu. Então, agora, ele vai ter que responder, civil ou criminalmente. Porque nós vamos fazer um trabalho aqui, um trabalho sério. Obrigado, presidente, pelo espaço. E, mais uma vez, agradeço os munícipes aqui presentes e meus nobres pares. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Sônia da Cruz.
Agradeço a oportunidade. Eu já tinha até passado a minha vez da fala, mas eu não podia deixar de dar boas-vindas ao casal aqui. Não me lembro o nome de vocês, que eu tive Covid e tive um probleminha de memória, mas muito conhecido, o pessoal ficou meio curioso, os vereadores.
Romeu.
O Romeu, a Alba sempre fala muito com carinho de vocês, moraram tanto, uns 2 anos, 3 anos em Jataizinho, e eles mexem com o turismo, e eles não foram, de certa forma, vistos pelo poder público, pelas pessoas na época, e eles estão em Sapopema hoje fazendo um belo trabalho, deram um up lá em Sapopema. Então, obrigada pela visita. Desculpa ter esquecido o nome de vocês, mas vocês são muito bem lembrados, sempre pelas pessoas que conhecem vocês. E, de vez em quando, eu escuto como que vocês, eu não estava vereadora na época, mas comentam comigo como que nós, de Jataizinho, deixamos um casal como vocês irem embora tendo o potencial que nós temos no turismo aqui. Então, espero que, de repente, essa visita, não sei o que é, mas de repente essa visita seja para a gente, quem sabe, fazer uma parceria, trazer vocês de volta, ou pelo menos para ajudar o turismo aqui de Jataizinho, que nós precisamos de pessoas como vocês. Obrigada, obrigada, presidente, obrigada a todos, tenham uma ótima semana.
Presidente, então, como a vereadora Sônia aqui, a gente está até na explicação pessoal, mas o plenário aqui é soberano. Eu gostaria que o senhor convidasse até o casal para fazer uso aqui dessa tribuna. De repente, as palavras deles tragam alguma coisa de conforto, de credibilidade para a nossa população, para a nossa cidade. Eu gostaria que o senhor colocasse em votação aqui no plenário, só a liberação dele, que para depois não... Entendeu?
Coloca em votação. Os vereadores favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado. Convido o Romeu aqui para usar a tribuna aqui. Romeu da Água Branca aí.
Pessoal, alô, som. Gratidão, primeiramente, né, agradecer a essa recepção, essa acolhida, Sônia. Muito obrigado pela lembrança. Não sei o nome de todos os vereadores, mas então estendo aí, cumprimento na Sônia, cumprimento a todos, o Bruno e os demais vereadores. Na verdade, nossa pretensão hoje era uma conversa com a Vânia, com a vereadora Vânia, sobre um projeto de horta medicinal que nós estamos percebendo que funciona bem em outros municípios, principalmente no interior de São Paulo, e poderia ser uma fonte de renda para os produtores rurais aqui de Jataizinho. Um projeto que a gente tem pretensão de estruturar melhor, de amadurecer, e eu tenho a oportunidade de estar em contato com outras prefeituras para implantar, para facilitar o caminho para implantar aqui no nosso município. De modo que o município passa a comprar remédios naturais, né, direto dos produtores, como se fosse um PA, um PPA, e isso alavancasse a economia ou agregasse renda aos produtores rurais. Como a vereadora Sônia comentou, nós moramos em Jataizinho, já faz 7 anos, e próximo ao Tibagi, ali às margens do Tibagi. E, de fato, nossa principal fonte de renda é o turismo hoje. Tanto eu como minha esposa, a gente conseguiu, há um tempo atrás, desenvolver um trabalho em Sapopema, em parceria com outros produtores rurais. Então, a gente fundou uma associação. Né, vou relatar assim, brevemente, de forma sintetizada, nossa experiência no turismo. Então, nós fundamos uma associação e eu conduzi um planejamento estratégico com esses produtores rurais. Lá, naquele momento, em 2014, a prefeitura também dava pouco apoio, quase zero, mas os produtores que estavam interessados em trabalhar com turismo se engajaram no planejamento. A partir daí, a gente criou diretrizes e metas com objetivos alcançáveis, objetivos tangíveis, e trabalhamos de forma de mutirão. Foi bem interessante esse processo, porque nós éramos em 6 produtores, e os 6 produtores, todos eles, se uniram para alcançar pequenas conquistas. Então, primeiramente, o portal turístico, depois a sinalização, de forma caseira mesmo, não era nada industrial, nada assim muito que a prefeitura mandasse fazer. Foi tudo em várias mãos e começamos a trabalhar com o relacionamento com o cliente. Nessa oportunidade, nesse meio tempo, eu e a Silvana, que é minha esposa, a gente arrendou uma montanha chamada Pico Agudo, que faz parte da Fazenda Zanariã. Alguns aqui talvez conheçam o proprietário e tudo mais. Que era, até então, um grande potencial, assim como o Tibagi. É um grande potencial. E, naquela ocasião, a montanha também era um potencial. E a gente conseguiu transformar esse potencial em produto turístico. Então, a gente sempre fala assim, é a mesma coisa de você ter um cardápio de uma pizzaria e, quando você só tem o potencial, você só tem a foto da pizza. Só que você não tem o preço, você não tem onde vai buscar, qual o endereço, quando, que dias que serve. Então, o produto do potencial é assim. A gente pegou a pizza, que era bonita, e colocou preço, endereço e dias de atendimento. E, a partir daí, o turista começou a entender que tinha um serviço a ser prestado. Então, foi basicamente o que a gente fez, a grosso modo, e montamos uma equipe de profissionais que a gente conseguiu desenvolver, inclusive, e trabalhamos com 44 credenciados que a gente treinou em torno da montanha para poder serem condutores locais. Então, no, na verdade, a gente mudou um pouco a economia local, bem localizada ali em torno das margens aí do Pico Agudo. E hoje funciona uma economia própria, basicamente. A gente tem ali, formamos mais de 8 restaurantes, 44 condutores que moram ali na região e todos vivem do turismo. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma realidade que a pessoa cobrava uma diária para carpir um alqueire de mato, uma diária de R$ 70. Hoje, eles cobram R$ 120, R$ 140 para subir a montanha e descer, que dá em torno de 3 horas de trabalho. Então, o condutor hoje, que era o antigo diarista, que fazia diária, ele chega a fazer 2 vezes essa subida na montanha. Então, ele ganha R$ 300. Então, a gente proporcionou, de certa forma, um enriquecimento ali na região. Fora que aqueles que não trabalham com turismo também se enriqueceram, porque as propriedades aumentaram, todas elas valorizaram. Então, uma propriedade rural hoje, em volta da montanha, triplicou o valor, por causa que se tornou uma região turística. Então, assim, até a camarada que fala turismo não ganha nada com isso, passou a ganhar, porque foi uma atividade que valorizou as propriedades, é uma atividade sustentável e ecológica. Então, a gente acredita que, ao mesmo modelo que se aplicou lá, dá para replicar em Jataizinho. E nós, inclusive, estamos lá montando o camping, trabalhando no sentido de estruturar a nossa porteira para dentro, né, para receber o turista, e também agregar novos empreendedores para que a gente possa também fazer o mesmo movimento. Lá começamos com 6, hoje passa de 60 empreendedores na cidade, e aqui tem mais potencial do que lá. Haja vista que a gente está tão próximo de Londrina que aqui o destino, você, quem está em Londrina pode vir e ir embora no mesmo dia, né? Em Sapopema, às vezes, o camarada tem que passar a noite, porque é um pouquinho mais longe. Então, todo o potencial que nós vimos lá, a gente também visualiza aqui, né? E, fora isso, esse projeto da horta medicinal, né, que a gente trabalha. Eu não sei se a Silvana quer agregar alguma coisa, acrescentar. Tá certo? E eu fico aberto aí às perguntas, porque eu falei de forma muito ampla e genérica, mas se vocês quiserem saber alguma coisa específica do projeto, aproveita aí que eu estou à disposição para responder, tá bom? Fica à vontade.
Bom, eu até ouvi da vereadora Vânia não estar presente aqui hoje. Ela esteve em Brasília, até comentou, né, presidente? Mas hoje ela está de atestado, mas foi bom, eu mesmo sou nascido aqui, mas não lembro de vocês também. Isso é muito bom, é bom por quê? porque vocês já vieram aqui até voluntariamente, entendeu? Se deu a explicação, e eu acho que essa casa aqui tem vereadores aí da zona rural, que é o Bruno, é um dos que mora na... que é produtor rural também, tem conhecimento aí na zona rural, pode até fazer aí um convite para aqueles pequenos produtores, né? Porque aqueles grandes produtores que plantam soja, milho e trigo já tem menos interesse. Eu tenho certeza disso. Mas aqui em Jataizinho, nós temos aqui onde é o Banco da Terra ali, onde é o coqueiro do... o crédito é do Lincoln Makuta, né? Lá. Nós temos a... Quantas famílias tem ali? Tem 65 famílias que, através do Banco da Terra, comprou, que tem aquele financiamento para pagar há tantos anos. Não só lá, mas essa região aqui do Taquari, Frei Timóteo, Água do Caboclo. Nós temos uma divisa aqui até com a Fazenda São José. Aqui, nossa região, Água das Flores, Água Branca, Água do Pari, Tigrinho, Alto Alegre, São João, então, Roseira. Nós temos vários produtores que... Couro do Boi, né, Guilherme? Tem propriedade pequena. E isso é interessante, sim. Até marcar aqui, fazer um convite a todos os produtores, até os grandes, para não dizer que está. Mas, e que marcar aqui uma reunião para que vocês venham aqui expor essa ideia. Esse trabalho de vocês é magnífico. É muito bom. E não só como trouxe a renda, traz renda para a cidade também, leva o nome da cidade para outros. Isso aí é muito importante. Então, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo expor aí perante a todos os vereadores. E eu agradeço mais uma vez. Fica o convite aqui novamente.
A renda para a cidade, eu tenho um dado interessante que as pessoas da cidade mesmo, porque como o turismo acontecia na zona rural e acontece na zona rural especificamente, mas as pessoas da cidade não se enxergavam pertencentes à atividade. Então, dono de pouso, dono de mercado, dono de farmácia, turismo é na zona rural. E acabou que, com o tempo, eles começaram a vender mais, perceber que estavam vendendo mais nos finais de semana, por causa do aumento do fluxo de visitantes. Então, em 2018, a gente já começou a ouvir relatos de mercados, donos de mercado, relatando que vendia R$10 mil no fim de semana, que não vendia antes. Posto de gasolina relatando que vendia R$5 mil a mais. Então, aí nós abrimos a associação em parceria com a associação comercial, e aí nós fizemos uma grande associação, que é a ATS, hoje é uma associação grande e forte lá, né? Que se fortaleceu com agregando o pessoal da associação comercial, que antes se percebia afastado do processo e começaram a entender que eles estavam vendendo mais, mesmo não apoiando, mas o turista ia lá buscar, abastecer o carro, comprar carne, comprar gelo, comprar bebida. E aí começaram a entender que nos finais de semana o movimento aumentava 3-4 vezes mais. E foi um relato interessante que a gente começou a ter de experiência, né, justamente como a gente conseguiu agregar eles, porque eles começaram a perceber que vende, que o turista compra. E aqui em Jataizinho, na verdade, o turista passa antes pela cidade e depois vai para a zona rural, né? Quem conhece Sapopema sabe que lá você tem vários caminhos que você desvia da cidade em si, né? Então, aqui é interessante por causa disso. Ainda tem essa vantagem em trabalhar com turismo aqui.
Senhor presidente, Boa noite aos vereadores, vereadoras, aos munícipes hoje presentes e aos munícipes via YouTube. Bom, para quem está assistindo a reunião, para saber aonde o Romeu e a Silvana moram, eles moram perto da Ilha do Baiano, perto do antigo bairro do Lagoa, naquele trecho que era da família Vieira, que virou chácaras. Né, Romeu? Então, para quem está ouvindo em casa, está assistindo, às vezes não sabe de onde que é. E, Japaizinho, eu acho que tenho muito a ganhar com vocês, Romeu. Você, tua esposa, eu te conheço, vocês, minha família conhece. E a cidade, perante turismo, está bem atrasada, né? Como você disse, nossa cidade tem valores talvez maior do que Sapopema em turismo. E você disse de Londrina, mas tem público de mais longe também que pode vir em nossa cidade para turismo e fomenta hotel, igual você disse, comércio, posto de gasolina, com, não só combustível, né, bebidas e outras coisas. Então, nosso município tem muito a ganhar. E a agricultura também, porque, igual o vereador Maurílio disse, o forte hoje aqui é produção de grãos, depois vem hortaliças, um pouco de pecuária, e turismo, eu acho que, quase certeza, só vocês que estão na zona rural, que estão com essa ideia, que tem esse dom, que não é para qualquer um, que tem que lutar, saíram daqui, foram passar por Pema, se eu não me engano, arrendaram um terreno lá, começaram do zero, e fomentaram esse Pico do Agudo, que é tão famoso hoje. Então, se não fosse vocês terem iniciado, um início difícil. Então, aqui em Jataizinho, quem sabe pode começar desde hoje uma grande ideia para o futuro. E nossos filhos, nossos netos vão colher isso lá na frente. Então, essa casa aqui, em nome dos vereadores, está à disposição de vocês. E pegar a ideia do Bidu, vereador Maurílio, convidar esses agricultores, tentar marcar uma reunião aqui, pedir para o presidente essa casa aqui, e fazer tipo uma audiência pública aí com os agricultores, e você fomentar mais esse assunto aí, e nós aqui apoiar você, tá bom? Obrigado por ter vindo. Tá bom.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo palco, né, que me deram esses 5 minutos. Agradeço de coração o prestígio que vocês estão dando para mim e para minha esposa. E conte conosco para qualquer projeto, qualquer articulação que seja necessária. A gente está aqui para multiplicar o conhecimento e para agregar novos empreendedores nessa causa, tá bom? Obrigado.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bom, agradeço aí, né, ao Romeu, a explicação dele, muito importante, tá? Como já disse o vereador Bruno, o vereador Maurício, vou deixar a casa aqui à disposição de vocês, quando quiserem vir aqui dar alguma explicação, né? Nós estamos aqui. Conheço o Picagudo, né? Já fui pescar lá na beira do Tibagi, na fazenda do... Como é que o nome dele mesmo, o senhor falou? Zamarinha é de Biporã, não é? Ah, tá. Então tá. Mas agradeço. Bom, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube. Convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 5 de junho de 2023, segunda-feira, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje. Meu boa noite a todos.